passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Senador, seja bem-vindo.
Eu é que agradeço aqui a presença na Rádio Senado, aproveitando para falar de nós, falar das nossas atividades. Eu agradeço, portanto, a gentileza desse espaço.
Senador, em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a região que o senhor nasceu. Como é que foi a sua infância, a sua juventude? Que experiências o senhor teve? E se essas experiências influenciaram nas suas opções políticas?
Eu venho de uma região lá do estado do Pará, que é uma região que basicamente é a partir da pequena produção do trabalho rural, lavrador. Então, sou de uma família muito pobre de lavradores, um lavrador com uma professora primária e consegui estudar lá na região primário. E depois fui levado para a capital por um padre e acabei me formando em operário na artes gráficas. Foi então com esse despertar na gráfica e lá mesmo na escola, e naturalmente vendo de uma origem humilde, quando eu me deparei dentro da fábrica, despertou ali em mim a questão de lutar pelos direitos, as condições de trabalho dentro da fábrica, que me levou à luta sindical.
Então, a sua atividade sindical, o senhor entrou na política com a luta sindical, né? Que na prática se confundia com a luta política, né?
Eu, na verdade, foi naquele período que ainda era um período muito autoritário, período da ditadura militar, e ali a necessidade dos trabalhadores se organizarem e lutar pelos seus direitos. Mas antes de lutar pelos seus direitos, eu tinha que lutar pelas liberdades. Era uma forma mais difícil de se organizar, porque tinha que se organizar clandestinamente, às escondidas. Foi nesse ambiente, portanto, que despertou o outro passo seguinte, a organização política, a luta política, que ampliava, além da luta econômica, da luta das condições de trabalho, da luta das condições de melhores salários, ampliavam para a luta de liberdade e, como consequência, a luta por justiça social, por uma nação mais digna. E aí que nos levou à condição de construir um partido político, que foi o Partido dos Trabalhadores. E daí, avançar na construção e na organização dos trabalhadores, que me levou à condição de já ser candidato a deputado federal, que me elegi logo direto para deputado federal.
O senhor não passou, então, pela etapa de vereador ou estadual, né?
Não. Como eu virei uma grande liderança do Estado na questão de organização dos trabalhadores, de organizar as oposições sindicais, ganhar sindicato, depois construir a CUT, isso já me criou as condições de ser uma liderança estadual, que aí foi, então, ainda na época da luta pela Constituinte, que eu acabei me elegendo deputado federal e cumpri 5 mandatos de deputado federal e que me deu esta condição, essa cancha, essa capacidade de articular aqui no Congresso, na Câmara Federal principalmente, e conseguir aprovar leis importantes para os trabalhadores, como, por exemplo, a Lei de Combate ao Trabalho Escravo, a Lei de Anistia para Dirigentes Sindicais, a Lei do Seguro Defeso para Pescadores, a Lei de Organização dos Agentes Comunitários de Saúde. Tudo foi leis de minha autoria, porque não só eu venho de uma realidade e repercuti essa realidade aqui no Congresso Nacional, transformando em leis importantes para proteger e conquistar esses direitos para os trabalhadores.
O senhor, que é da região amazônica, onde, logicamente, a questão ambiental é importantíssima, qual é a sua concepção quanto a essa relação entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente?
Olha, lá na Amazônia, este processo foi muito importante até para a consciência. Como chegou o processo do desenvolvimento pelo desenvolvimento, aí entrou a devastação, os próprios agentes desenvolvimentistas, nesse processo de luta, desenvolvimento versus preservação, acabaram buscando uma consciência do tipo, por exemplo, na indústria madeireira, ela própria encontrou uma saída, que é a questão da manipulação da floresta. É uma espécie de rodízio da exploração da floresta. Então, você pode dividir o tamanho das suas terras em 4 ou 5 pedaços. Você explora em determinado tempo, por 10 anos, aquela região, depois vai para o outro pedaço, explora por mais de 10 anos, enquanto aquela, nestes 10 anos, já se recupera. Então, uma recuperação de 15, 20 anos, você acaba tendo a tal da sustentabilidade. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável, ela veio exatamente dessa consciência, que é possível você explorar a riqueza da biodiversidade, mas ao mesmo tempo sustentá-la. Então, o chamado desenvolvimento sustentável é esta combinação entre desenvolvimento e a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente. Então, isso aí evoluiu para outras situações de desenvolvimento. Mas hoje, a Amazônia, por exemplo, ela requer outro momento, a verticalização desta exploração. Por exemplo, nós vamos explorar o minério. Não é só arrancar o minério da terra e exportar para os outros países. Nós queremos lá que seja verticalizado o processo da produção, ou seja, fazer uma cadeia produtiva capaz de agregar valores lá na região. Mais emprego, desenvolvimento, mais impostos, etc, etc. Então, explorar o minério bruto e depois industrializá-lo. É o caso, por exemplo, do boi. Entrou com essa visão de devastação, derrubar grandes espaços de florestas e criar o boi. Então, nós passamos a ser um grande produtor do boi, mas agora está na hora de verticalizar este boi, ou seja, fazer com que uma cadeia da exploração bovina acabe agregando mais valor e, mais, portanto, mais desenvolvimento. Ou seja, fazer frigorífico, a indústria do couro, e como consequência da indústria do couro, a indústria do sapato e de tantos outros utensílios que servem de consumo para a própria sociedade.
Senador, vamos falar um pouco agora da sua atividade no Senado em geral. Quais são os eixos da sua atuação aqui no Senado?
Olha, eu venho exatamente de uma região que está no grande momento no seu desenvolvimento. Então, a minha principal tarefa aqui é repercutir de uma região em desenvolvimento para que ela seja incluída no processo de desenvolvimento do nosso país. O Centro-Sul, que já é desenvolvido, não pode olhar a região amazônica apenas como uma região exportadora ou fonte de matéria-prima. Nós queremos ser incluído no processo de desenvolvimento nacional para tirar exatamente essas diferenças regionais. Então, a minha principal bandeira como senador é discutir a questão do desenvolvimento da Amazônia. E no meu caso, o caso do estado do Pará, que é um estado rico, com potencial de riqueza e de desenvolvimento grande, mas, no entanto, lá dentro do próprio estado tem diferenças gritantes de subdesenvolvimento. Então, as bandeiras providas desta visão de desenvolvimento, aí vem logística, a questão da verticalização, da qual já falei há pouco, assistência técnica para o pequeno produtor, a inclusão da pequena produção no processo de desenvolvimento do nosso estado. Enfim, são bandeiras para assegurar o desenvolvimento sustentável, mas um desenvolvimento que acabe corrigindo as distorções e as diferenças dentro do próprio Estado.
Senador Paulo Rocha, o senhor que é do PT do Pará, infelizmente está acabando o tempo da nossa conversa com o senador e já fica aqui o convite para novas conversas no futuro. Muito obrigado por essas palavras aos ouvintes da Rádio Senado.
Não, eu que agradeço e naturalmente que eu estou aqui a me somar no Senado Federal, a pensar um país com tanta riqueza, com tantas potencialidades e que a gente pode fazer deste país, como já dizia o Gonzaguinha, nós queremos fazer deste país uma nação.
Muito obrigado.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.